Ministro Cristiano Zanin derruba a desoneração da folha de pagamento e irrita o Congresso. Comandante da Marinha rejeita projeto envolvendo João Cândido. E 28% dos lares brasileiros convivem com insegurança alimentar. Bom dia, pessoal! Sextou mais uma vez! Eu sou Olavo Davi e olha, tem gente que ainda vive na década de 1910. E também tem gente que, pelo visto, quer reatar relações com o governo, enquanto outros querem complicá-la. Posso te contar rapidinho? No pé do ouvido? O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar ontem que suspende trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia por mais 3 anos. A ação foi impetrada pelo governo e Zanin atendeu ao pedido. A decisão vai ao plenário da corte entre hoje e o próximo dia 6. Se validada, terá efeito até que o STF julgue o seu mérito. O ministro argumenta que não há indicação do impacto orçamentário da medida e que há risco de um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia sinalizado que judicializaria a questão. A desoneração de pequenos municípios também está incluída na ação. Além disso, a Advocacia Geral da União pede que a MP 1202, de 2003, seja considerada constitucional. O texto tinha o objetivo de aumentar a arrecadação por meio de iniciativas como o fim gradual do PERSE, o Programa de Auxílio ao Setor de Eventos, e da desoneração. E não demorou muito para que o Legislativo viesse a público se queixar. O presidente do Senado e, por consequência, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, emitiu nota em que classificou como um erro a judicialização feita pelo governo federal. Para o pessedista de Minas Gerais, o Executivo passa a impressão de que quer um terceiro turno de discussões sobre uma questão já decidida pelo Parlamento. Pacheco ainda pontuou que vai atuar para que a opção do Legislativo seja respeitada. Além disso, o mineiro pretende se reunir ainda na manhã desta sexta com a consultoria e a advocacia do Senado para tratar da questão. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo também defendeu a desoneração. A lei venceria no fim de 2023, mas os parlamentares aprovaram a prorrogação. Lula vetou a extensão a pedido da Fazenda, mas o Legislativo derrubou o veto, ao que o Executivo respondeu com a medida provisória da reoneração, aquela 1202-2023 que eu comentei há pouco, considerada uma afronta ao Congresso e que acabou sendo parcialmente revogada. O movimento de Lula confirma o que os seus auxiliares há muito falam nos bastidores, segundo Robson Bonin, da Veja. Sem maioria no Legislativo, o presidente tentará usar seus aliados no STF para vencer o parlamento em disputas políticas. Mas essa jogada pode ser arriscada. Para um deputado da base governista, a estratégia é equivocada, pois põe as questões caras ao governo numa situação de insegurança, já que Zanin é aliado de Lula e as decisões do ministro favoráveis ao governo tendem a gerar insatisfação. E depois de uma crise que quase derrubou Jean Paul Prats da presidência da Petrobras, a estatal aprovou ontem a distribuição de 50% dos quase 44 bilhões de dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2023. A ação segue a mesma proposta que havia sido feita pela diretoria no mês passado, mas foi negada pelo Conselho de Administração, que decidiu reter 100% por determinação do governo. Desta vez, a proposta foi feita pela União, após muita negociação e aprovada pela Assembleia de Acionistas. O governo federal, que tem a maioria das ações da petroleira, deve receber cerca de 6 bilhões de reais. O pagamento será feito em duas parcelas, em 20 de maio e em 20 de junho. A outra metade dos dividendos extraordinários deve ser distribuída até o fim do ano. Os acionistas também aprovaram a distribuição de 72 bilhões e 400 milhões de reais de dividendos ordinários referentes a 2023. Assim, o total aprovado soma 94 bilhões e 3 milhões de reais, o que corresponde a R$ 2,89 por ação. Falar em Petrobras, os acionistas da petroleira escolheram ontem 11 nomes para um mandato de 2 anos no Conselho de Administração. O governo manteve 6 assentos. A novidade é Rafael Dubé, indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pietro Mendes, indicado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi reconduzido como presidente do colegiado, apesar do recente afastamento por determinação judicial devido a conflito de interesses. A PEC das drogas não deve entrar tão cedo na pauta da Câmara. Apresentada e aprovada com facilidade em 2 turnos no Senado, a medida que torna ilegal o porte de qualquer quantidade de substâncias proibidas era já uma resposta da Casa Alta ao julgamento de trechos da Lei de Drogas no Supremo, em que já há maioria para a descriminalização do porte e a diferenciação entre usuário e traficante. O processo no Supremo está parado por um pedido de vistas e não há prazo para ser retomado. Bom, o deputado Sanderson, do PL Gaúcho e membro da tal Bancada da Bala, cobrou o presidente Arthur Lira a respeito da tramitação. Isso apenas para ouvir do político alagoano que a questão não é tratada como prioridade pela mesa diretora da Casa Baixa. Aliados de Lira dizem que o foco, agora, são as pautas ligadas à economia, em particular, a tramitação da reforma tributária. Além disso, o presidente da Câmara quer evitar mais atritos entre os poderes. E por falar em Lira, o presidente da Câmara afirmou ontem em entrevista à Globo News que as chamadas pautas bomba vieram do Senado e não da Casa Baixa.
Não foi a Câmara que pautou desoneração dos municípios, que pautou o quinquênio. Cada um que pauta suas coisas que responda por elas. Não se pode dizer que a Câmara pautou nenhuma pauta bomba. Passou pelo Senado.
Disse o parlamentar. Na madrugada de 25 de abril de 1974, em Portugal, a execução por uma rádio da canção proibida Grândola Vila Morena foi a senha para que jovens militares de esquerda saíssem às ruas e derrubassem a mais longa ditadura fascista da Europa. Ontem, multidões tomaram as principais cidades do país para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, como o movimento ficou conhecido. Em Lisboa, um desfile militar abriu as comemorações na Praça do Comércio, mas muitos dos presentes manifestaram preocupação com o avanço da ultradireita no país. Apesar da boa notícia sobre a redução da fome no Brasil, é preciso estar atento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mundialmente conhecido IBGE, divulgou ontem os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, sobre segurança alimentar. Os índices reunidos em 2023 apontam que quase 28% dos brasileiros tiveram algum nível de insegurança alimentar, inclusive a insegurança grave, que acontece quando atinge também a crianças e adolescentes. Este mal assola mais de 3 milhões de lares brasileiros, algo em torno de 4% das residências. O Norte, com quase 8%, e o Nordeste, com 6,2% dos domicílios, foram as regiões mais afetadas pela insegurança alimentar grave. E o Ministério da Saúde anunciou ontem que 625 cidades de Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso vão receber a vacina contra a dengue a partir de hoje. Assim, o imunizante chega a 1.330 municípios de 25 unidades da federação, com cerca de 986 mil doses. O público-alvo segue sendo jovens entre 10 e 14 anos. Dados do painel de arboviroses atualizados na quinta-feira mostram que o Brasil tem mais de 3 milhões e 800 mil casos registrados da doença, com quase 1.800 mortes confirmadas. Vacine-se. Mais uma vez, João Cândido e a Marinha estão em lados opostos do combate. A alta cúpula da Marinha se irritou com um projeto para incluir o marinheiro João Cândido, o Almirante Negro, na lista de heróis da pátria. Nascido em 1880 e morto em 1969, João Cândido Felisberto liderou o movimento conhecido como Revolta da Chibata, que juntou militares de baixa patente contra os castigos físicos perpetuados contra o baixo escalão da força. A maioria, claro, era de pretos e pardos, e o uso da chibata, ou chicote, remetia aos tempos de escravatura, àquela época abolida há pouco mais de 20 anos. João e seus companheiros tomaram dois encouraçados da Força Armada e se sublevaram contra os comandantes. Os revoltosos chegaram a bombardear o Rio de Janeiro com uma das balas de canhão direcionada ao Palácio do Catete, então sede da Presidência da República, atingindo casas civis na Cidade Maravilhosa, algo nunca aceito ou relativizado por Cândido. Apesar disso, timoneiros ingleses que estavam às margens da Baía de Guanabara em 1910 viam as manobras realizadas pelos amotinados e se assombravam. Segundo relataram a jornais que cobriam o caso, aqueles deveriam ser alguns dos melhores marinheiros do mundo, tamanha a destreza com a qual conduziam navios gigantescos e, em geral, de pouca mobilidade. Pois bem, o almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, emitiu ontem uma nota na qual considera que dar tal título a Cândido seria
transmitir à sociedade, em particular aos militares de hoje, que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de um grupo.
Por suposto direito individual ou de um grupo, Olsen se refere aos maus tratos sofridos pelas tripulações. Olsen se manifestou em razão do projeto de lei que tramita na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e hoje é relatado pela carioca Benedita da Silva, do PT. E galera, uma pequena pausa no nosso podcast porque temos um anúncio para fazer. Em um mundo onde a atenção do público é fragmentada por inúmeras telas e mensagens, como fazer para destacar uma marca e provocar emoções duradouras? Jogando a bola em uma final de campeonato de alguns milhares de metros de altura, é claro. Essa foi a solução encontrada pela Lean Agents para divulgar a Bet Nacional dentro de um estádio, local onde camisas, telões e prismas competem pela atenção de todos. Mas ninguém havia pensado em utilizar o céu como mídia. A campanha Olhe para o Alto colocou três paraquedistas que desceram no gramado da Arena Pernambuco momentos antes do início da final do Campeonato Pernambucano, carregando as bandeiras dos times e a bola do jogo. Quer ver o resultado dessa ação e como a Lean Agents sempre olha além para as estratégias dos seus clientes? Clique no link da descrição e saiba mais. O que deveria ser exceção se tornou regra. Um estudo da ONG Todos pela Educação mostra que os professores temporários que não fizeram concurso já são maioria nas redes públicas estaduais de ensino. Minas Gerais é o estado com maior percentual de docentes temporários, cerca de 80%, enquanto o Rio de Janeiro tem a maior parcela de professores efetivos, com 96%. Os temporários têm salários menores em 15 estados. Em Pernambuco, um professor efetivo chega a ganhar até 140% a mais que um temporário. Olhando para o espaço, cientistas detectaram a explosão gigantesca de energia em um magnetar, uma estrela de nêutrons de potente campo magnético, na galáxia Messier 82, ou M82, a 12 milhões de anos-luz da Terra. A erupção de raios gama liberou em um décimo de segundo a mesma quantidade de energia que o Sol emite em 10 mil anos. Apenas duas dessas explosões haviam sido observadas na Via Láctea, uma em 98 e uma em 2004. No nosso folheto cultural tem brasileiro em Cannes. O filme Amarela foi selecionado para a competição de curtas de um dos maiores festivais do cinema mundial. Dirigida por André Hayato Saito, a produção é a terceira parte de uma trilogia sobre ancestralidade japonesa do diretor e se passa em São Paulo, durante a final da Copa do Mundo de 98, disputada por Brasil e França. Na história de 15 minutos, Melissa Uehara interpreta Erika Ogihara, uma jovem nipo-brasileira que luta contra o sentimento de não pertencimento. Enquanto o país se une em busca do Mundial, ela é confrontada por uma violência que a maioria não percebe. A 77ª edição do Festival de Cannes acontece entre 14 e 25 de maio. Tem obituário também porque morreu ontem o cineasta francês Laurent Cantet, aos 63 anos. A causa não foi informada. Ele venceu a Palma de Ouro de Cannes em 2008 com o longa Entre os Muros da Escola, quebrando um jejum francês de 20 anos disputando em casa. Cantet também chamou a atenção em seu filme de estreia, Recursos Humanos, de 99, ao ganhar 2 prêmios César, considerado o Oscar da França. Seu último longa foi Arthur Rimbaud, em 2021. E o Prêmio Jabuti, considerado o mais importante da literatura brasileira, divulgou as regras para a edição de 2024. Uma das novidades é a rejeição de qualquer obra que tenha sido elaborada com a ajuda de inteligência artificial. No ano passado, uma das concorrentes da categoria Ilustração foi desclassificada por uso de IA. Também foram criados prêmios para poeta estreante e livros de saúde e bem-estar, educação e negócios. O Tribunal de Apelações de Nova York anulou ontem, por 4-3, as condenações por abuso sexual e estupro contra Harvey Weinstein e determinou um novo julgamento. Outrora um dos mais poderosos produtores de Hollywood, ele foi condenado a 23 anos de prisão em 2020 em um caso considerado marco do movimento Me Too. Os juízes de apelação consideraram que o julgamento anterior foi invalidado porque a corte aceitou depoimentos de mulheres que não eram as acusadoras sobre supostos abusos anteriores que não foram denunciados na época. Mas o produtor não vai deixar a cadeia, já que cumpre outra pena de 16 anos por estupro, determinada pela Justiça de Los Angeles. Na nossa aba de tecnologia, temos que a ByteDance prefere encerrar o TikTok nos Estados Unidos a vendê-lo, caso a companhia chinesa não consiga reverter legalmente a lei sancionada pelo presidente Joe Biden. Fontes afirmam que os algoritmos da plataforma são considerados essenciais para as operações gerais da empresa, o que tornaria improvável a venda do TikTok com acesso ao código-fonte. A rede social seria responsável por uma pequena parcela das receitas totais e dos usuários ativos da ByteDance. E o encerramento no território norte-americano teria um impacto limitado nos negócios da gigante chinesa. Na Europa, autoridades italianas multaram a Amazon em mais de 10 milhões de euros, algo em torno de 55 milhões de reais, por supostas práticas comerciais desleais. Segundo a denúncia, a gigante do comércio eletrônico restringiu significativamente a liberdade de escolha dos consumidores ao pré-definir automaticamente uma opção de compra periódica em detrimento da compra única. A Amazon contestou a multa e prometeu recorrer da decisão. Para fechar o nosso podcast, a República Democrática do Congo acusou a Apple de usar minerais extraídos de forma ilegal para a produção de seus dispositivos. O país africano acredita que a empresa usa estanho, tungstênio e tântalo da região leste de seu território, que vem sofrendo há anos com a extração ilegal de recursos. Conforme a denúncia, embora a Apple tenha afirmado que verifica as origens dos minerais que utiliza para fabricar seus produtos, não há provas concretas de que os recursos tenham sido extraídos de forma legal. E por hoje é isso. Gostou? Pois é, tem muito conteúdo bom no meio. E se você não sabe, eu te aviso, o meio está crescendo. Depois de uma rodada de investimentos, a terceira, vamos poder ampliar nossa estrutura, nossa equipe e, assim esperamos, nosso alcance. E é claro, contamos com sua assinatura premium para manter, aliás, ampliar, nossa capacidade jornalística, tá? Acesse canalmeio.com.br e confira um mundo de informação para você. Se quiser se manter informado pelas redes, basta procurar por @canalmeio, tudo minúsculo, em qualquer plataforma. Eu sou @outrolave e ficarei muito honrado com a sua chegada. Por aqui, juro, me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Até!